digital na internet vai facilitar a abertura e o fechamento de empresas.
Medidas anunciadas pelo governo reduzem impostos em setores como de energia eólica, informática e construção de imóveis.
20 milhões de reais vão ser destinados a instituições de ensino superior federal a projetos de arte e cultura.
Quarta-feira, 8 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para descomplicar as exigências do governo para o empreendedor, o Brasil ganhou uma nova ferramenta, o portal Empresa Simples.
Criado depois da nova lei do Simples Nacional, a página na internet vai unificar informações das juntas comerciais e facilitar a realização de alguns procedimentos que são importantes para o funcionamento das empresas.
Por enquanto, o portal está sendo testado no Distrito Federal, mas até o fim do ano deve ser ampliado para todo o Brasil.
O primeiro serviço oferecido é o fechamento simplificado de empresas. Thaísa Dias.
Ana Maria Souza escolheu o setor de confecções para abrir o próprio negócio em 1995. As coisas não caminharam bem e a empresa durou apenas um ano. Mas ela só descobriu que o CNPJ continuava aberto no ano passado. Foram muitos meses para conseguir dar baixa no registro e por pouco Ana Maria não perdeu a vaga no concurso em que foi aprovada.
O mais desgastante foi as idas e vindas aos órgãos, né, do governo. Então, isso ia prolongando esse processo. A minha sorte é que eu resolvi, né, encerrar essa empresa assim que descobri. Eu estava já estudando para concurso e em julho deste ano fui nomeada. Se eu descobrisse naquele momento que a empresa ainda estava em meu nome, eu não conseguiria tomar posse, que eu teria 30 dias para tomar posse. E em 30 dias não dá tempo realmente de encerrar uma empresa.
Assim como a loja de Ana Maria, cerca de 1 milhão de empresas no país já encerraram suas atividades na prática, mas oficialmente continuam a existir, segundo estimativas da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Por isso, um portal lançado nesta quarta-feira vai diminuir a burocracia para dar baixa no CNPJ inativos. A plataforma vai permitir a realização do fechamento imediatamente, como explica o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos.
Nós escolhemos exatamente este ponto porque ele é simbólico de um processo de mudança que o Brasil está fazendo em termos de melhoria de condições de negócio. E aqui no Distrito Federal, entrando no portal, você já tem todas as informações dos procedimentos. Se você tiver assinatura digital, você pode fazer até tudo pela internet.
Esse é o primeiro serviço disponível no portal Empresa Simples, que vai unificar a base de dados das juntas comerciais de todo o país e, no futuro, também vai possibilitar a abertura de empresas e a obtenção de licenças de funcionamento. O site ainda vai garantir acesso a serviços públicos que permitem, por exemplo, vender para o governo, fazer pedidos de crédito ou realizar operações de comércio exterior. O endereço é www.empresasimples.gov.br. Reportagem Thaísa Dias.
A compra de peças para fabricar energia a partir do vento e a venda de computadores, tablets e celulares vão ter redução da cobrança de impostos.
A medida provisória com as determinações foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
As peças usadas na fabricação de geradores de energia a partir do vento vão ficar isentas de PIS/COFINS. As construtoras de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida continuam a pagar 1% sobre as receitas dos projetos de incorporação até o fim de 2018. A alíquota anterior era de 4%. E as indústrias que compram diretamente de cooperativas de catadores vão continuar recebendo de volta, também até 2018, o PIS e a COFINS pagos sobre o material comprado, como explica o secretário de Política Econômica, Paulo Caffarelli.
Grande estímulo aqui é você incrementar a infraestrutura brasileira.
O conjunto de medidas anunciado hoje também prevê centralizar as informações sobre imóveis que geralmente ficam dispersas em vários cartórios e propõe que os artigos importados em desacordo com as leis de proteção ao meio ambiente, saúde e segurança pública devem ser devolvidos ao exterior. Hoje, se dá preferência à destruição do material. O secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique de Oliveira, explica por que o governo optou pela mudança.
Por exemplo, você vai importar um alimento. Isso depende de uma autorização do Ministério da Agricultura. Se a mercadoria chega no porto sem essa autorização, ela anteriormente era encaminhada para incineração, para destruição. Isso, evidentemente, gerava não só uns custo para nós administrarmos essa mercadoria, como gerava, digamos, um prejuízo total para o proprietário da mercadoria. Então, nós estamos invertendo a ordem de prioridade. A prioridade vai ser o seguinte: comunica para o dono da mercadoria, leva de volta a mercadoria, né, ou reexporta.
O governo também oficializou a isenção de PIS/COFINS por mais 4 anos dos computadores de mesa, notebooks, tablets, smartphones e outros componentes de informática. Reportagem Ricardo Carandina.
E ainda na coletiva de hoje do Ministério da Fazenda, para comentar a medida provisória, foi anunciado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação. Em setembro, o índice foi de 0,57%.
O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland, explica que a inflação está dentro da meta prevista para o ano.
A inflação brasileira, ela tem estado dentro das metas anunciadas, tem estado dentro, e isso é fundamental. Nós estamos num regime de metas de inflação e nós temos a meta anunciada e nós temos que respeitar essa meta anunciada. Então, nós estamos atendendo a essas metas anunciadas, entregando já, provavelmente, conforme as previsões do próprio mercado, pelo 11º ano seguido, a inflação dentro das metas anunciadas.
7 e 8.
Instituições públicas de ensino superior terão acesso a recursos para reformar a infraestrutura, comprar equipamentos e financiar produções e pesquisas com o objetivo de fortalecer a divulgação da cultura nacional.
Os Ministérios da Cultura e Educação lançaram hoje edital público, valor total de 20 milhões de reais.
O Teatro Helena Barcelos, da Universidade de Brasília, foi criado há 10 anos para funcionar como um palco laboratório para os alunos de artes cênicas. Mas há 4 anos, o espaço está fechado por problemas na infraestrutura. Agora, a reforma necessária vai poder ser feita por meio do edital Mais Cultura nas Universidades, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério da Educação. A professora de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, Márcia Duarte, diz que é uma grande oportunidade para reativar o teatro.
Fico bastante feliz com a perspectiva de ter um edital que possa contemplar essa proposta.
No total, serão 20 milhões de reais para projetos culturais de universidades e institutos de educação, ciência e tecnologia poderem reformar espaços, comprar equipamentos e financiar pesquisas e produções culturais. A ideia é fortalecer a arte e cultura no ensino superior, como explica a ministra da Cultura, Marta Suplicy.
Essa parceria MEC e Ministério da Cultura pode ajudar a tornar a vida dos estudantes uma vida enriquecida com a produção cultural que a universidade pode oferecer. Pode ser desde a reforma de um centro cultural, até shows, até pesquisa cultural, o que a universidade achar mais interessante. Vão ser prêmios de 500 mil a 1 milhão e meio por universidade e está aberto para o Brasil todo.
O edital traz a possibilidade das universidades e institutos federais elaborarem projetos em conjunto, ajudando na divulgação das culturas regionais do país, como diz o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Paulo Speller.
O campus de uma universidade, de um Instituto Federal, é um espaço de formação, de pesquisa e de cultura, onde os nossos pesquisadores, professores, estudantes e os nossos funcionários passam boa parte da sua vida. Então, a formação não se dá apenas naquelas trilhas curriculares formais, mas há uma série de atividades no campo da cultura, cultura, das artes, que têm que ser colocadas à disposição não só da comunidade universitária e dos institutos federais, mas da própria comunidade.
A educação infantil também foi atendida. Um outro edital vai financiar 40 projetos de creches públicas voltados para atividades que trabalhem a diversidade cultural com crianças. Cada projeto vai receber R$10 mil. Para saber mais informações sobre os dois editais voltados para a cultura na educação, basta acessar www.cultura.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
E ainda falando sobre cultura, a área de economia da cultura criativa, como artesanato, arquitetura, design e moda, vem ampliando o espaço e busca profissionais cada vez mais capacitados.
Uma opção para quem quer trabalhar na área e quer se especializar é o Pronatec Cultura, que oferece cursos de graça voltados para o setor.
Um deles é o curso de maquiagem para quem quer trabalhar em teatro, televisão e cinema. A repórter Ana Gabriela Salles traz os detalhes.
Formada em artes cênicas, Juliana Velasco sempre buscou especialização em maquiagem artística. Pela primeira vez, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Cultura, abriu um curso na área em Brasília. Ela agarrou a oportunidade e conta que a atualização já abriu novos mercados.
Quando você termina o curso, você já tem um mercado de trabalho amplo, que você pode trabalhar com cinema, com televisão, com teatro, também com outras possibilidades, como passarela, fotos. Então, eu acho que é uma área bem abrangente e vale muito a pena.
Além de maquiagem cênica, o Pronatec Cultura oferece cursos em outras áreas, como ilustração, serigrafia e artesanato. Tudo de graça e com ajuda de custo para transporte e alimentação. Para Américo Córdula, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o objetivo é ampliar a oferta e o reconhecimento de cursos de formação profissional em arte e cultura, a chamada economia criativa.
Nós acreditamos que a área dessa economia da cultura, essa economia criativa, ela vem ocupando espaço no nosso desenvolvimento econômico. O que a gente percebe é que antes tinha uma concentração em São Paulo e Rio de Janeiro e agora a gente quer espalhar por todo o Brasil.
As aulas do programa acontecem em escolas públicas estaduais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia ou no SESC e SENAC. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil!
Investir em pesquisas para que a agricultura familiar adote mais práticas agroecológicas, que não usam meios ou produtos prejudiciais para o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento saudável de plantas e animais.
Esse é o objetivo de dois editais lançados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.
O repórter Leonardo Meira entrevistou o secretário nacional da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchini, e tem mais informações.
Qual é o objetivo desses dois editais e qual é o valor dos recursos liberados?
Os recursos são de 6,6 milhões de reais. O primeiro dos editais é de 2 milhões e vai incentivar o apoio a instituições estaduais de pesquisas para que, em conjunto com organizações de extensão rural, possam formar núcleos para incentivar a pesquisa e a extensão rural no tema da agroecologia. O segundo edital, já de 4,6 milhões, ele vai atender as universidades para que essas também formem núcleos de ensino, pesquisa e extensão no tema da agroecologia, não só universidades isoladas, mas também redes regionais de núcleos de estudos de agroecologia. O limite para as universidades projetos serão de R$200 mil, das redes de R$600 mil, e para os núcleos estaduais de 100 mil.
Dos editais, eles prevêem que o público prioritário sejam os agricultores familiares, né? Em que sentido eles vão ser beneficiados com essa medida?
Esses produtores serão beneficiados porque a universidade e as instituições de pesquisa têm um acúmulo de conhecimentos importantes para fortalecer a produção agroecológica e orgânica, e nas áreas desses projetos, essas ações de ensino, pesquisa e extensão, quando chegam aos agricultores e são apropriados ao seu sistema de produção, se transformam em inovação tecnológica, ampliando, né, a produção e a renda dos produtores agroecológicos e orgânicos aonde esses núcleos forem implantados.
E qual é o prazo, até quando se inscrever para receber os recursos dos editais?
As inscrições já estão abertas e é só procurar na página do CNPq E nós deveremos, ainda nesse mês de outubro, dar início aí ao final de seleção desses projetos.
Secretário Nacional da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Walter Bianchi, obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Valeu, tchau, tchau.
Lembrando que as inscrições podem ser feitas pela internet no endereço cnpq.br, na área de chamadas abertas.
7:15.
O mês de outubro é marcado por ações do Ministério da Saúde para chamar a atenção das mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, a principal causa de morte por câncer entre as brasileiras.
O Outono Rosa, como é conhecido, destaca a importância do diagnóstico precoce, que aumentam as chances de cura da doença.
A advogada Jéssica Lúcia Cavalcante, de 26 anos, procurou o serviço de saúde na manhã desta quarta-feira, em Sobradinho, no Distrito Federal, para fazer uma ultrassonografia da mama. Jéssica percebeu um caroço no seio e o exame vai ajudar a descobrir o motivo da anormalidade. Para a advogada, a prevenção é essencial para evitar uma das doenças mais temidas pelas mulheres.
Para prevenir de forma, se tiver alguma coisa de forma inicial, né? Para que, caso venha a ter algum problema, o inicial é sempre melhor, né?
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer em mulheres. No Brasil, só no ano passado, foram 52 mil novos casos da doença, que quanto mais cedo é descoberta, tem maiores chances de cura. Por isso, o diagnóstico precoce é o foco do chamado Outubro Rosa, mês em que ações de prevenção ao câncer de mama são realizadas em todo o Brasil. Mônica de Assis, do Instituto Nacional do Câncer, explica mais sobre o movimento que ajuda a prevenir e combater a doença a partir da realização de exames.
É um momento em que muitos debates acontecem sobre o tema câncer de mama com o objetivo de alertar a população para a detecção precoce da doença, o que aumenta bastante o prognóstico, o melhor tratamento e a sobrevida das pacientes.
Atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é que toda mulher com mais de 50 anos faça uma mamografia a cada 2 anos. Se houver histórico de câncer de mama na família, os exames devem começar mais cedo. O autoexame e o exame clínico também são importantes. As mulheres devem ficar atentas a qualquer alteração nas mamas, como explica o médico oncologista Rafael Botan.
A mulher deve estar sempre atenta, deve sempre olhar no espelho se as mamas têm alguma assimetria, tá sempre olhando as suas mamas, palpando as mamas, ver se tem alguma alteração e, a qualquer sinal de alteração, consultar o mastologista. Aquelas maiores do que 50 anos, elas devem periodicamente consultar o mastologista, independente de terem alteração ou não.
E nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a abertura de uma consulta pública para definir as diretrizes brasileiras para a detecção precoce do câncer de mama. A consulta pública vai ficar disponível na página do Ministério da Saúde na internet e as sugestões só vão poder ser feitas usando um formulário eletrônico. Reportagem Carolina Becker.
Lembrando que o mês de combate e prevenção ao câncer de mama é conhecido como Outubro Rosa.
Voz do Brasil!
Domingo é dia das crianças e é hora de sair atrás dos presentes. Mas atenção, pais! Fiquem atentos para escolher os brinquedos.
O produto precisa conter o selo do Inmetro e informações legíveis nas embalagens. Outras dicas na reportagem de João Pedro Neto.
Nesta época do ano é sempre a mesma coisa. Crianças animadas e ansiosas.
É muito rápido, alta velocidade.
O dia das crianças eu amo tanto.
E atenção, pais, vários cuidados devem ser tomados na hora de comprar um brinquedo. Uma das principais orientações é fazer a escolha de acordo com a idade da criança. A faixa etária do brinquedo deve estar visível na embalagem, que também deve ter informações sobre conteúdo, instruções de uso e montagem, além dos dados do fabricante. Com 2 filhos, a terapeuta Ângela Cristina está atenta às regras.
Olhar sempre a embalagem, ver se está adequada.
Uma outra dica é que o cliente deve comprar os brinquedos sempre em lojas autorizadas, nunca no mercado paralelo. Exigir sempre a nota fiscal e verificar o selo do Inmetro, que indica se o produto passou por testes de segurança. Pesquisando presentes para dar à sobrinha, a aposentada Zuleide de Moraes conta que, na hora de escolher, não se preocupa só com o gosto da pequena.
Tem que ver a idade do brinquedo, se é compatível com a idade da criança, se é material bom, que não tem peças que a criança pode engolir. Tem que ver tudo, mas aqui é para a idade dela mesmo, 2 aninhos.
Se encontrar um brinquedo sem o selo do Inmetro, o consumidor pode ligar para o telefone 0800 285 1818. A ligação é gratuita. Reportagem João Pedro Neto.
Começa dia 19 deste mês, na virada de sábado para domingo, o horário brasileiro de verão.
Com o horário de verão, os relógios devem ser adiantados em 1 hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.
A medida adotada para economizar energia no horário de maior consumo vai até o dia 22 de fevereiro do ano que vem.
Pelo decreto que institui o horário de verão, a medida deve ser iniciada sempre no terceiro domingo de outubro e encerrada no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte.
Mas no ano que houver coincidência com o domingo de carnaval, o fim do horário de verão deve ser no domingo seguinte.
E como em 2015 o carnaval será no dia 17 de fevereiro, o horário de verão deve acabar no dia 22 de fevereiro.
Com o horário de verão, é possível reduzir a demanda por energia no período de suprimento mais crítico do dia, entre as 6 da tarde e as 9 da noite, quando a coincidência da utilização de energia elétrica por toda a população provoca um pico de consumo.
Brasil.
Já está disponível para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2014.
Neste lote vão receber a restituição mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando o pagamento de 2 bilhões e 100 milhões de reais.
O lote multi-exercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física contempla também restituições de 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008.
O crédito bancário para 2 milhões de contribuintes vai ser realizado dia 15 de outubro, no valor total de 2 bilhões e 200 milhões de reais.
Para saber se teve a declaração liberada, basta o contribuinte acessar www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone no 146.
Em agosto, a produção industrial cresceu em 10 dos 14 estados pesquisados pelo IBGE.
Os maiores avanços foram registrados no Rio Grande do Sul, com 4,2%, Goiás, com 3,3% e o Espírito Santo, com 3,2%.
No levantamento, o Rio Grande do Sul registrou o segundo mês seguido de crescimento na produção, acumulando nesse período expansão de 6%.
Já o Espírito Santo acumulou ganho de 11,2% em 3 meses consecutivos. De taxas positivas.
Para saber mais, acesse www.ibge.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O portal na internet vai facilitar a abertura e o fechamento de empresas.
Medidas anunciadas pelo governo reduzem impostos em setores como o de energia eólica, informática e construção de imóveis.
20 milhões de reais vão ser destinados a instituições de ensino superior federal, a projetos de arte e cultura.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está oferecendo cursos gratuitos de capacitação à distância, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a Controladoria Geral da União e o Ministério do Planejamento. Os cursos buscam capacitar servidores públicos de todo o país sobre leis e práticas administrativas essenciais a todas as esferas do governo. Há vagas abertas para as turmas de legislação aplicada à logística de suprimentos e gestão e fiscalização de contratos administrativos. Ao final dos cursos, espera-se que os participantes possam aplicar os conhecimentos de forma a aprimorar a gestão pública. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro. As aulas começam no dia 20. Se você trabalha com essas áreas ou tem interesse nos temas, faça sua inscrição. É fácil. Basta acessar o site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.